Olá! Este é o Leituras de Cabeceira, um canal produzido pela Quero Ouvir, com o apoio de Papel Pólen, mais prazer em ler. Aqui, convidamos pessoas ligadas ao mundo da literatura e personalidades em geral e pedimos que nos contem o que estão lendo, o que leram de mais marcante nos últimos tempos, qual livro está na fila de espera e uma obra que tenha sido essencial na vida delas. O convidado de hoje é o ator, palhaço, empreendedor social e conector de experiências, Wellington Nogueira. Ele é fundador da ONG Doutores da Alegria e autor dos livros O Livro dos Segundos Socorros, com Marcelo Duarte e O Lado Invisível da Vida. Com vocês, Wellington Nogueira.
O livro que eu estou lendo agora se chama Aprendiz Ágil e tem um subtítulo que é Lifelong Learning, Subversão Criativa e Outros Segredos para se Manter Relevante na Era das Máquinas Inteligentes. E esse livro é escrito pelo Alexandre Teixeira e pela Clara Sechini. Os dois são amigos queridos meus e conheço o trabalho deles. Eles são investigadores que vão em profundidade nos temas que eles escolhem e está sendo uma leitura maravilhosa. O que eu li de mais marcante nos últimos meses foi O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro. Porque no começo da pandemia, de uma hora para outra, eu notei uma mudança no meu dormir. E isso me preocupou. E aí, então, eu fui procurar me instruir um pouco e entender melhor o fenômeno do sono para eu poder trabalhar, né, os meus ritmos, as minhas práticas, enfim, de modo a reaprender a cultivar o sono saudável para a minha vida. Eu li e reli muita coisa nos últimos meses, porque essa pandemia ela me trouxe muita necessidade, não só de reflexão, mas de pesquisa sobre a questão da inteligência lúdica. Então, eu revi um monte de livros como Destroços e Traumas, do Bernd Ruf, que é o criador da pedagogia de emergência. Eu li também Uma Nova Ciência da Vida, do Rupert Sheldrake, que ele fala sobre ressonância mórfica. E, ou seja, tudo aquilo, todos aqueles fenômenos que existem, mas que não necessariamente a gente sabe explicar. E através da ressonância mórfica, ele explica esses fenômenos. E que tem a ver com a maneira como a gente pensa, direciona nossos pensamentos e, consequentemente, o impacto nas ações. Um outro livro que eu tenho, um livro que para mim ele é de cabeceira, que é o Fools Are Everywhere, Os Bobos Estão por Toda Parte, da Beatrice Otto, porque ela é uma tremenda estudiosa de bobos da corte. Então eu sou, e esse é um assunto também que eu adoro, sou fascinado, decorrente da minha experiência como um palhaço que sai do circo e vai para um espaço como o hospital. Então, eu comecei a ver o palhaço como uma versão contemporânea do bobo da corte. E, a partir disso, eu fui fazendo as pesquisas sobre a importância e o papel desse ícone na história da humanidade. E um outro livro que, para mim, assim, foi muito legal é um escrito por um trio, que é o Cortella, o Karnal e o Pondé, sobre felicidade. Olha, está aí um livro que é fascinante, porque ele é simples, ele é objetivo, ele é profundo e ele é, eu diria, indispensável. um outro livro que vai para a cabeceira. Na minha pilha de livros, na lista de espera, existem dois livros. E aí, um é O Homem que Ri, do Vitor Hugo, e o outro é o Essa Gente, do Chico Buarque. O livro mais marcante para mim é muito difícil de te falar. Porque são muitos, 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 muitos. Recentemente, Jogos Finitos e Infinitos, do James Carse, porque quando eu comecei a estudar toda essa questão da ludicidade do brincar na fase adulta, a tradução do verbo brincar ou do verbo jogar, tocar um instrumento, enfim, é play. E em inglês tem muito essa história, play a game, jogar um jogo. E normalmente quando você fala em play, brincar, jogar, você tá, principalmente se você jogar um jogo, você está pensando em ganhar. E o Jogos Finitos e Infinitos, ele abre uma outra perspectiva, porque ele fala que jogos finitos são aqueles que você joga para vencer, eles têm tempo, regras, números de jogadores, e você sabe que ao final você vai ganhar, perder ou empatar. E os jogos infinitos você joga para o jogo continuar acontecendo. E esses jogos infinitos, ele forma jogadores infinitos, que são jogadores que, ao jogar o jogo infinito, quanto mais gente entrar, quanto mais mudança ocorrer, mais eles vão trabalhar para incorporar tudo isso e levar o jogo para sua próxima fase, ao invés de simplesmente querer ganhar. Então, esse livro me sensibilizou muito dentro desses estudos da ludicidade. Agora, eu vou te falar um livro que, para mim, ele está puído, mas eu não paro de ler. É um livro escrito pela Olga Borelli sobre a convivência dela com a Clarice Lispector e, principalmente, nos últimos anos de vida da Clarice. Então, o esboço para um possível retrato da Olga Borelli, o livro que eu tenho, eu estou segurando ele aqui, é a segunda edição da editora Nova Fronteira. E nesse livro, a Olga, ela retrata os últimos momentos mesmo da Clarice, inclusive o último texto que ela escreveu no leito do hospital, que é, assim, é emocionante demais, é lindo demais. Então, eu vou até ler um trechinho aqui para você. Eu sou um objeto querido por Deus, e isso me faz nascer em flores no peito. Ele me criou igual ao que eu escrevi agora. Sou um objeto querido por Deus. E ele gostou de ter me criado como eu gostei de ter criado a frase. E quanto mais espírito tiver o objeto humano, mais Deus se satisfaz. Lírios brancos encostados à nudez do peito. Lírios que eu ofereço e ao que está doendo em você. Pois nós somos seres e carentes. Mesmo porque certas coisas, se não forem dadas, fenecem. Por exemplo, junto ao calor do meu corpo, as pétalas dos lírios se crestariam. Chamo a brisa leve para minha morte futura. Terei de morrer, senão as minhas pétalas se crestariam. É por isso que eu me dou à morte todos os dias. Morro e renasço. Minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu li esse livro, porque ele me mostrou pela primeira vez uma outra dimensão de vida, de morte, de possibilidade, e ele é um tesouro meu. Agora, tem um outro livro que, para mim, é assim, outro desses livros que tá gasto, que é o Sobre a Arte de Viver, do Roman Krishnarek, que eu tive a oportunidade de conhecer quando ele veio ao Brasil para falar sobre o Museu da Empatia. E ele é um professor da School of Life lá em Londres, escreveu muito sobre empatia, ele criou cursos sobre a empatia. E o livro Sobre a Arte de Viver, à luz da filosofia e da arte transportado para o nosso dia a dia, ele é realmente uma obra muito essencial, porque a maneira como você escolhe lidar com os desafios e com as graças que a vida te traz, é o que vai fazer desse viver uma arte ou uma passagem. A arte sempre foi muito importante na minha vida, desde o primeiro espetáculo de teatro que eu assisti quando criança, que me deixou fascinado e que eu falei, é isso que eu quero fazer. Era uma mistura do teatro, e no teatro, eu me lembro, nesse espetáculo era um personagem muito engraçado, que ele dormia o tempo todo e acordava para dormir, porque já era hora de dormir. Depois, também a comédia, o circo e todos aqueles personagens que faziam rir, para mim, eram muito importantes. E eu me lembro, inclusive, agora vou trazer um livro que não tem necessariamente nada a ver com humor, mas que foi muito importante para mim, porque era A Leste do Éden, do John Steinbeck. Quando eu comecei a tomar o gosto pela leitura, eu quis me dar um desafio de ler um livro muito grosso. E A Leste do Éden era um livro de, acho que, 540 páginas, uma coisa assim. Então, eu me lembro de ler e tinha uma passagem que me fez rir muito, que era justamente a mãe de uma das personagens tinha ganho a oportunidade de fazer um passeio de avião, naqueles aviões antigos, de dois passageiros, e que ela estava morrendo de medo, mas ela, do ponto de vista dela, observava o piloto e ela achava que o piloto é que estava morrendo de medo das alturas e por isso que ele estava tão agitado no assento dele. Então, ele olhava para trás para ver se estava tudo bem com ela, e ela estava morrendo de medo, mas ela sorria e ela gritava palavras assim de entusiasmo para ele. Maravilhoso, sensacional. E na verdade, tudo que ele estava fazendo era olhar as nuvens, olhar o céu, enfim. É uma passagem que para mim foi muito engraçada dentro de um livro que ele não é necessariamente, não, definitivamente não é uma comédia, mas ele é um livro que no meio de toda a dramaticidade das vidas que se cruzam, da personagem, é uma personagem maravilhosamente má. Por último, eu quero compartilhar um livro que ele é mais do que cabeceira. Ele é um desses livros que ele tem que estar sempre por perto. Na cabeceira, na estante, na mente e no coração. Porque quando você conhece um pouco da história que está sendo contada, ou quando você tem algum tipo de envolvimento, então isso para mim cria uma conexão com o livro, com a história, com o autor, que é muito marcante. E no caso, eu estou falando do livro Um Palhaço na Boca do Vulcão, que foi escrito pelo Nando Bolognese, que é um ator, palhaço, autor. E o Nando, ele trabalhou no Doutores da Alegria como palhaço e durante 5 anos ele é um artista maravilhoso. E num determinado momento da vida dele, ele foi diagnosticado com esclerose múltipla. Então, nesse livro, ele fala justamente como ele lidou com isso e como ele lida com esses desafios, porque ele fala que essa trajetória dele levou ele a trilhar um caminho que nunca pareceu ser o caminho dele. Então, ele compartilha com a gente tudo que passou pela mente dele, tudo que impactou, as limitações que começaram a aparecer, como que ele foi lidando com elas. E o fato dele trabalhar com humor, o fato dele ter a experiência de trabalhar como um palhaço no hospital, o fato dele ser um palhaço, que é um cara que normalmente ele transmuta as situações que são e os desafios que são destinados a ele. Então, isso teve um papel assim, muito grande na vida do Nando. E aí ele colocou tudo isso em livro. E ele tem também um espetáculo belíssimo que se chama Se Fosse Fácil, Não Teria Graça, onde ele compartilha com a gente toda essa trilha de alegrias, de perrengues. E a vida, ela é isso, né? Mas o livro do Nando, eu acho que ele tangibiliza muito pra gente essa sensação de você estar na corda bamba, e você manter o equilíbrio. Às vezes você não consegue, você cai. E como é que você começa de novo, vai para o próximo passo? Então, eu acho que é uma grande inspiração. E inspiração maravilhosa tem que ser compartilhada.
Agora, papel e caneta na mão para anotar as obras trazidas pelo Wellington Nogueira. Aprendiz Ágil, Lifelong Learning, Subversão Criativa e Outros Segredos para se Manter Relevante na Era das Máquinas Inteligentes, de Alexandre Teixeira e Clara Cecchini. O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho, de Siddhartha Ribeiro. Destroços e Traumas, de Bernd Ruff. Uma Nova Ciência da Vida, de Rupert Sheldrake. Fools Are Everywhere, The Court Jester Around the World, de Beatriz Otto. Felicidades, Modo de Usar, de Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé e Mário Sérgio Cortella. O Homem que Ri, de Vitor Hugo. Essa Gente, de Chico Buarque. Jogos Finitos e Infinitos, de James Cars. Clarice Lispector, Esboço para um Possível Retrato, de Olga Borelli. Sobre a Arte de Viver, Lições da História para uma Vida Melhor, de Roman Krznarik. A Leste do Éden, de John Steinbeck. E Um Palhaço na Boca do Vulcão, de Nando Bolognese. As músicas usadas neste episódio foram Sullivan's Isle, de Dennis Turbide e Lance Allen. Number 3, de Ben Harper. Água, de Jarabe de Palo. E Across the Universe, de The Beatles.
O Leituras de Cabeceira é uma produção da Quero Ouvir com o apoio de Papel Pollen, Mais Prazer em Ler. A concepção é de Felipe Seibel. A direção é da Gabriela Iannacone. Mixagem e finalização de Fábio Smeili e Guto Marcato. E a locução é minha, Ana Guerra, do Zamundo Estúdio. Até o próximo episódio. Tchau!